quando o vírus surgiu, ninguém imaginou que as coisas sairiam de controle daquela forma. Tivemos a primeira onda de contágio, que alcançou o mundo todo em menos de 2 meses. Apesar da quantidade enorme de mortes, nós sabíamos que somente cerca de 3% da população ia morrer. E quando os governos já comemoravam o desaparecimento da doença, quando os cientistas já alardeavam a proximidade de uma vacina, eis que surge a segunda onda de contágio, exatamente um ano após o início de tudo. Foi terrível, porque o vírus, em um incrível processo de sobrevivência, alterou quase toda a sua estrutura genética e voltava com ainda mais força. Todo o esforço feito pela ciência por remédios ou vacinas foi praticamente perdido. E, dessa vez, muitos mais morreram.
Em todo o país, estados, municípios e instituições públicas e privadas também estão tomando medidas preventivas para combater a expansão da doença.
O governo de Minas Gerais suspendeu por 30 dias os eventos oficiais. Todas as igrejas adventistas...
O vírus atingiu a assustadora margem de 17% de mortes, o que paralisou todos os países diante da completa incapacidade humana de fazer frente ao caos. E se 2020 já tinha sido um ano perdido, 2021 era um ano a se lamentar e se apagar do calendário. Segundo os economistas, com aquela segunda onda, em 20 anos a humanidade conseguiria se recompor. As regras de isolamento criaram pessoas que somente entendiam a vida entre quatro paredes. O viver ao ar livre, o correr pelos parques, ir a uma praia, nada disso mais existia. Mas havia esperança, pois muito havia se avançado no combate à primeira onda de infecção. Os cientistas já tinham uma base de conhecimento promissor. Então, novamente, se alardeou que em 2022 nós teríamos a resposta definitiva para o vírus. Mas ninguém estava preparado para o que viria. Um comportamento estranho foi identificado. Pessoas em confinamento começaram a sair às ruas como se nada tivesse acontecendo. Como se em transe, alguns dos isolados chegavam a fugir de suas casas para as ruas, como se houvesse a imperativa necessidade de estar ao ar livre. Os relatos davam conta de que essas pessoas agiam como se desligadas da realidade, capazes de se comunicar, de ter sentimentos primários e de demonstrar vontade própria. Esses novos infectados logo se revelaram perigo, pois eram facilmente confundidos com pessoas saudáveis. Alguns desses foram capturados pela força pública e internados. E o que se descobriu foi devastador. Havia uma nova mutação da doença. Pessoas com um grau altíssimo de senilidade, os cérebros completamente destruídos pela doença. Era a terceira onda. Mais e mais casos surgiram. Pessoas infectadas que fugiam e vagavam pelas ruas como se fossem zumbis, procurando qualquer centro de aglomeração para contaminar mais e mais pessoas. Essa era a nova estratégia da doença: destruir o cérebro para aumentar de forma enorme a infecção. Em pouco tempo, havia hordas de infectados pelas ruas, vagando em completa camuflagem, por vezes, famílias inteiras completamente mortas vivas. O exército foi chamado para tentar controlar a situação. E foi uma verdadeira carnificina. Metralhadoras varriam as ruas e matavam milhares de infectados de uma só vez. Isso só parou quando os próprios soldados começaram a se infectar rapidamente. Segundo estatísticas, somente 40% da população de antes de 2020 ainda estava viva. E a proporção de infectados saudáveis era de 2 para 1. O governo, então, mudou a tática de forma radical. começou a fazer a proteção de prédios governamentais, fábricas, centros de distribuição de alimentos e remédios. Tudo isso foi intensificado. Não adiantava mais matar infectado. Era preciso salvar o que restava da civilização. E nós, além de isolados, passamos a viver escondidos dos novos doentes. E era difícil saber quem era quem, pois, por vezes, a doença mantinha os infectados aparentemente normais por longos períodos. Muitas pessoas morreram por confiar demais. Confiavam em humanos aparentemente normais e acabavam por ficar doentes, exterminando de forma inocente pais, filhos e amigos. A verdade é que, na rua, não se podia confiar em ninguém. O mundo jamais foi tão perigoso, tão distópico. No meio disso tudo, eu, com a minha perna estragada, tinha pouca chance de sobreviver. Era Zambo, meu filho de 12 anos, quem saía, pois era ele quem tinha mais chance de sair e voltar vivo. Ele saía de casa sempre no início da noite, percorria uns 4 quarteirões até o centro governamental mais próximo. Lá, Zambo recebia remédio e comida para 10 dias e voltava de madrugada, pois era necessário despistar qualquer ameaça. E foi assim naquele dia. Zambo entrou no prédio pelo buraco que fizemos em uma das paredes, já quase de manhã. Passou pela barricada que fizemos na escada, botou a roupa para lavar, se desinfetou e desinfetou a comida. Acabamos isso já quase de manhã. E naquele dia, de agosto de 2024, isolados desde o início de 2020, eu abraçava meu filho com ternura, pois, mais uma vez, ele estava de volta. Antes das 8, os ambos já se preparavam para dormir, quando ouvimos um dos alarmes tocar. Era justamente o alarme da barricada. Havia alguém na escada. Filho, alguém te seguiu?
Não, eu despistei todos.
Então, alguém te seguiu?
Sim, um deles era persistente, mas eu despistei.
Ficamos em silêncio, esperando algum barulho que nos desse sinal. Foi quando o Zambo falou novamente.
Pai, eu tenho certeza que eu despistei ele. Até fiz o caminho mais longo pelo clube.
E enquanto sussurrávamos, fomos surpreendidos por uma batida forte que quase derrubou a porta da frente. Não havia vizinho, não havia ninguém que soubesse que estávamos ali. Mas a batida se repetiu outra vez, e mais outra, até que ouvimos uma voz visivelmente confusa.
Me deixe entrar!
Não! Vai embora, cara, vai embora!
Por favor, me deixe entrar! Eu não tô infectado!
Era uma voz horrenda, meio que pastosa, que revelava justamente a confusão da doença da terceira onda do vírus, que facilmente colocaria um fim no nosso mundo. Procura outro lugar, cara! Não tem comida nem espaço!
Me deixe entrar!
E a pessoa gritava, surrando e chutando a porta, enquanto eu e Zambo nos abraçávamos em completo desespero. A gente nunca tinha matado um daqueles. Eu nem conseguiria, muito menos Zambo, tão jovem, tão pequeno. O pior era imaginar que aquele ser não sairia dali por nada.
Senhor, por favor, vá embora!
Me deixe entrar!
E cada vez ele batia mais e mais forte. A porta que balançava em toda a sua fragilidade, prestes a ceder. Sem pensar, corri e peguei uma faca da cozinha e me preparei para qualquer coisa. Se aquele homem entrasse ali, eu tinha que defender o meu filho. E ficamos lá, no chão, abraçados, tremendo. E eu vi que Zambo estava quente, como se estivesse com febre, balbuciando coisas desconexas, provavelmente por causa do medo.
Aquela pedra é tão bonita, mas eu não sei porque eu estava pensando numa pedra. Agora eu queria um chocolate.
E a gente mal ouvia nosso pensamento por causa das batidas que nos ensurdeciam. Foi quando, do nada, se fez silêncio. Só havia o som de zambo.
Hoje eu joguei bola.
Quase inconsciente, murmurando coisas desconexas.
Mas eu não sei o que eu estava fazendo.
Olhando pela fresta da porta, vi que não havia mais a sombra de pés. Talvez, somente talvez, estivéssemos a salvo dessa vez. Investigando cada pedaço da madeira rachada da porta, falei pro meu filho. Pronto, pronto, filho. Ele foi embora. Ele não vai entrar aqui. Foi quando o Zambo me respondeu com a voz confusa.
Ele não precisa mais entrar. Eu já entrei.
Imediatamente, larguei meu filho e vi, no seu olhar, o sinal dos infectados. Na mesma hora, percebi que a febre consumia seu corpo e percebi que eu começava a delirar, febril. Não ia demorar muito. Eu ia precisar ir pra rua. Amigos, isso foi um pesadelo que eu tive num domingo em plena pandemia. Acordei angustiado, nervoso, com medo. E eu não pretendo, com esse texto, aterrorizar ninguém acerca da atual situação. É somente uma peça de ficção derivada de uma noite de sono ruim. Espero que gostem e espero que entendam.